Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Durante a pandemia do coronavírus, a população LGBT sofre com outros problemas além da Covid-19. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 26 mulheres trans e travestis foram assassinadas durante os meses de abril e março. Além disso, o desemprego e até o confinamento com pessoas homofóbicas afetam a qualidade de vida da população LGBT. Confira na reportagem de Letícia Pequim.
Reportagem especial.
A ONU, Organização das Nações Unidas, emitiu um comunicado em abril reconhecendo que a pandemia do coronavírus está exacerbando as dificuldades da população LGBT e que essa minoria muitas vezes encontra discriminação e estigmatização ao buscar serviços de saúde e é mais vulnerável à violência e outras violações de direitos humanos. Nem mesmo dentro de casa, essas pessoas estão seguras. Fazer quarentena com pais, parentes ou até dividir a casa com alguém homofóbico traz sofrimento e pode causar diversos danos. O professor de comunicação social da UFMG e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, Bruno Leal, esclarece que é uma questão delicada e que cada família tem uma dinâmica própria, mas o afeto deve prevalecer.
O fundamental aí, me parece, é que família pede afeto. É preciso saber lidar com as dimensões afetivas das nossas relações. Não é simplesmente assim, lidar com o amor ou com o querer. É lidar, inclusive, com as diferentes dimensões. A gente gosta, mas às vezes a pessoa que a gente gosta é um pouco chata mesmo. Ou às vezes não está num bom dia, às vezes está um pouco irritante. É saber lidar, inclusive, com as nuances dos afetos. Nenhum afeto é um bloco integral. E é exatamente por isso que as nossas relações afetivas são muito desafiadoras. Mas se tem afeto, é preciso ter respeito. É preciso saber respeitar e, mais do que isso, é preciso fazer-se respeitar. Tem a ver com esse esforço, inclusive, de autoestima, de coragem, de independência e de autonomia.
Mas o pesquisador acrescenta que não se pode cair na ideia de que tem que aceitar maus tratos da família em nome da convivência.
A condição de ter uma convivência, se é possível dar uma dica, é pensar que há afetos possíveis. Há dinâmicas afetivas que são importantes. E se o afeto não dá conta de garantir uma convivência pacífica, o respeito talvez dê. Se o respeito é um elemento fundamental, assédios, agressões, violências são sempre intoleráveis. E aí precisam ser lidadas, ser abordadas naquilo que elas têm de criminalizáveis, naquilo que elas têm de intoleráveis. O fato de alguém não gostar do comportamento de outro não dá direito a esse alguém promover assédio, de ser violento, de agredir. E é para isso que existem leis, instituições, grupos de apoio para evitar esse tipo de ultrapassagem de um limite.
Uma pesquisa realizada pelo aplicativo de relacionamentos Ornet e divulgada pela Agência Brasil mostra que 30% dos entrevistados não se sentem seguros em casa durante o isolamento. A pesquisa ouviu mais de 3 mil homens gays, bissexuais e transexuais ao redor do mundo. O psicólogo, psicanalista e professor do mestrado profissional em promoção da saúde e prevenção da violência da UFMG, Paulo Secarelli, destaca o papel da heteronormatividade nas relações entre pessoas LGBT e a família dentro e fora da pandemia.
O sujeito que continua dentro do armário, não saiu do armário ainda, quando ele está ali, ele é confrontado com esses algozes dele diariamente. Né? Se o pai já não aceita, se a mãe não aceita, como que ele vai se posicionar dentro de casa? Isso deve ser muito difícil mesmo. Quando a família não aceita essa situação, só vai trazer mais desconforto, mais desamparo, mais medo, porque a questão é que o núcleo familiar é o que está sendo bastante exacerbado agora, né? Mas insisto que a gente lembrar dessa dimensão, né? Que não é só o meio LGBT, eu acho que é uma coisa mais ou menos geral isso. Mas aquilo que já é, que já se sente excluído, que não se sente aceito e que normalmente saia no final de semana, estava com os amigos. De repente, essas pessoas elas não têm mais lugar.
Fora da questão da convivência forçada pelo isolamento social, o professor Paulo Secarelli destaca ainda um confronto interno que ocorre entre as pessoas LGBT quando elas se descobrem.
na grande maioria das situações da nossa sociedade, quando a criança começa a perceber que ela, desde cedinho, 1, 2, 3 anos de idade, ela escuta na escola, na religião, na televisão, está passando uma novela que tem um casal gay, por exemplo. Aí alguém da família comenta, ah, sem vergonha isso, 2 homens, 2 mulheres, pouca vergonha, vai para o inferno, aconteceu alguma coisa, isso é errado. A criança ela vai crescendo, assimilando esses valores sociais. Até que um dia ele descobre que ele faz parte daquele grupo. Então, o conflito interno é muito grande. Essa ideia de cura gay que teve aí passou, né? Eu nunca tive alguém que me procurou querendo curar porque estava infeliz com a sexualidade. Ele procura falando se pode fazer alguma coisa porque ele se sente tão infeliz porque ele é fora do grupo. Mesmo que a família aceite, ele se sente ele em conflito com ele mesmo.
As violências contra LGBT podem ser denunciadas pelo Disque 100. Também vale a pena procurar instituições de amparo à população LGBT no seu município e no seu estado. Letícia Pequim para o Saúde e Consciência.
E a série Livre para Ser, Luta contra a Homofobia chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema. Acesse nosso site de Saúde e Consciência em medicina.ufmg.br/rádio. Essa série foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.